Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99.3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Coloquialmente, enfoco o ICL Minutos para entender a psicanálise da astral cultural. Propicia uma porta de entrada rápida e organizada para um dos campos mais influentes do pensamento sobre a mente humana. Em vez de exigir familiaridade, previa contextos clássicos. O livro se apresenta como um guia de iniciação que ajuda o leitor a compreender por que a psicanálise marcou a cultura, a clínica e a linguagem cotidiana. A obra tende a percorrer conceitos em três: o contexto histórico de surgimento e as principais contribuições de atores ligados de tradição psicanalítica, explicando como ideias como inconsciente, conflitos psíquicos e mecanismos de defesa ajudam a interpretar comportamentos, sintomas e relações. Como uma proposta de leitura águila, funciona bem para estudantes, curiosos e profissionais de áreas próximas, que desejam construir um panorama confiável antes de avançar para obras mais densas. De uma leitura de orientão, com foco em clareza e visão geral, ideal para quem quer entender o essencial em pouco tempo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro primeiramente. O que é psicanálise e por que ela se tornou influente? O livro tende a começar definindo a psicanálise como um campo teórico e clínico que busca compreender o psiquismo a partir de processos em grande parte inconscientes. Em uma apresentação introdutória, é comum situar o surgimento da psicanálise no final do século XIX e início do XX. Quando a investigação sobre sintomas e sofrimentos psíquicos passou a valorizar a história de vida, a linguagem e as experiências subjetivas. Essa abordagem explica por que a psicanálise extrapolou o consultório e influenciou a cultura. Ela oferece uma forma de pensar desejos, conflitos, escolhas e repetições que aparecem nas relações e na vida social. A ideia central de IA, que a mente não diz totalmente transparente para si mesma, e que há forças internas em conflito que podem se manifestar como sintomas, angústias, comportamentos repetitivos e dificuldades afetivas. Uma introdução bem estruturada também diferencia a psicanálise de outras abordagens, sem hierarquizar, mostrando que o foco está no significado psíquico e na escuta do sujeito. Ao final, o leitor ganha um mapa para que serve a psicanálise, quais perguntas ela faz e por que se os conceitos continuam sendo usados para interpretar a experiência humana. Em segundo lugar, inconsciente, desejos e conflitos psíquicos. Um eixo essencial para entender a psicanálise é a noção de inconsciente, é o modo como desejos e conflitos podem operar fora da consciência. O livro, em um formato de compreensão rápida, costuma explicar que o inconsciente não é apenas aquilo que esquecemos, mas um conjunto de conteúdos, impulsos e significados que influenciam decisões, emoções e formas de se relacionar. A partir da, o leitor entende por que lapsos, sonhos e atos falos se tornaram exemplos clássicos. Eles ilustram como algo não dito ou não reconhecido pode emergir de maneiras indiretas. Outra peça do quebra-cabeça é o conflito. Impulsos, valores, medos e necessidades podem entrar em tensão, gerando sofrimento e estratégias para manter o equilíbrio psíquico. Em uma visão panorâmica, isso ajuda a compreender por que certas situações parecem desproporcionais, por que há repetições em escolhas afetivas e por que alguns sintomas persistem mesmo quando a pessoa racionalmente deseja mudar. Ao apresentar esses conceitos, o livro costuma enfatizar que a proposta não é reduzir tudo a um único motivo, mas oferecer uma lente para investigar camadas de sentido. O ganho prático é reconhecer sinais de conflito interno e perceber como a autoconsciência pode ser ampliada com reflexão e escuta qualificada. Em terceiro lugar, estrutura do aparelho psíquico e mecanismos de defesa para tornar a psicanálise mais compreensível. Uma introdução frequentemente descreve modelos do funcionamento psíquico que ajudam a organizar o pensamento. Em linhas gerais, aparecem referências a instâncias e dinâmicas internas que explicam como impulsos, normas internalizadas e mídias do cotidiano interagem. Esse tipo de explicação permite entender por que nem todo desejo é vivido diretamente e por que a mente cria compromissos para seguir funcionando. Dentro dessa lógica, entram os mecanismos de defesa, que são maneiras de lidar com ansiedade, culpa, dor emocional ou contradições internas. O livro costuma mostrar que defesas não são necessariamente ruins, elas podem proteger em momentos difíceis, mas também podem limitar o crescimento quando ficam rígidas. Exemplos comuns incluem negação, racionalização, projeção, repressão e deslocamento, apresentados como padres observáveis na vida diária e nas relações. Ao aprender esse vocabulário, o leitor passa a identificar com mais clareza como reage sob estresse e como interpreta atitudes alheias, reduzindo leituras simplistas do tipo isso e sua falta de vontade. Além disso, a compreensão das defesas ajuda a explicar resistências à mudança e por que certas conversas ou temas se tornam sensáveis. Em um guia de 100 minutos, a meta é oferecer um panorama inteligível, suficiente para reconhecer padrões e buscar aprofundamento com segurança. Em quarto lugar, o processo terapêutico escuta, associação livre e transferência, outra parte fundamental para entender a psicanálise e o que acontece em termos gerais no setting terapêutico. Um livro introdutório costuma apresentar a ideia de escuta clínica como uma forma de atenção ao que é dito e ao modo como é dito, incluindo silêncios, repetições e contradições. Nesse contexto, a associação livre aparece como um princípio de fala sem censura excessiva, permitindo que temas e conexões surjam e revelem sentidos não óbvios. A obra também tende a explicar transferência como o fenômeno em que sentimentos, expectativas e padrões relacionais do passado podem ser reencenados na relação como analista. Longe de ser um detalhe técnico, isso ajuda a compreender por que a terapia pode tocar emoções intensas e por que a relação terapêutica pode se tornar um campo privilegiado de observação e mudança. Complementarmente, pode surgir a noção de resistência, entendida como dificuldades internas em abordar conteúdos dolorosos ou ameaçadores. O objetivo de um panorama e desfazer mitos psicanálise não é apenas interpretar sonhos nem fornecer conselhos prontos, mas construir ao longo do tempo. Novas formas de simbolizar experiências e lidar com conflitos. Para o leitor, cumprindo esses elementos dá mais clareza sobre expectativas realistas de um processo. Quando ele pode ajudar e por que a continuidade e o comprometimento com o trabalho psíquico fazem diferença. Por último, legados, críticas e diálogos com a psicologia contemporânea. Um guia moderno sobre psicanálise geralmente reserva espaço para situar seu legado e também suas críticas. A influência cultural costuma ser apresentada em áreas como literatura, cinema, educação e debates sobre subjetividade, mostrando como conceitos psicanalíticos entraram no vocabulário cotidiano. Ao mesmo tempo, é comum reconhecer que há controvérsias e questionamentos sobre evidências, diferentes escolas internas e divergências sobre técnica e teoria. Em uma introdução breve, esse tópico ajuda o leitor a não idealizar a psicanálise como explicação total, mas a entendê-la como uma tradição em desenvolvimento, com contribuiu a esses importantes e limites. E também é frequente destacar o diálogo com outras abordagens, como psicoterapias contemporâneas, psiquiatria e neurociências, seja por contraste, seja por complementaridade em contextos clínicos. Ao tratar desse panorama, o livro pode reforçar que o valor da psicanálise muitas vezes está em sua capacidade de elaborar narrativas, complexificar o entendimento de si e iluminar conflitos que não se resolvem apenas com informação. Para quem está começando, esse capítulo tem uma função estratégica orientar a leitura crítica, mostrar que existe diversidade de posições e apontar caminhos para aprofundamento, seja por autores clássicos, seja por discursos atuais sobre saúde mental. Assim, o leitor encerra a obra com uma visão mais equilibrada, capaz de reconhecer relevância sem abandonar o pensamento crítico. Em conclusão, qual é a sua mente em foco 100 minutos para entender a psicanálise? e indicada para quem quer uma introdução objetiva ao tema sem se perder em linguagem excessivamente técnica. Serve BEM a estudantes iniciantes de psicologia, pedagogia, serviço social, comunicação e áreas da saúde, além de leitores curiosos que desejam compreender por que a psicanálise influenciou tanto a forma como falamos de desejo, trauma, sintomas e velacios. O benefício prático está em ganhar um vocabulário básico e uma estrutura de pensamento para interpretar comportamentos e sofrimentos com mais profundidade, reduzindo explicações simplistas e ampliando a capacidade de reflexão sobre padrões repetitivos e conflitos internos. Também ajuda quem considera iniciar terapia a ter expectativas mais realistas sobre o processo e seus elementos centrais como escuta, resistência e transferência. Em comparação com livros similares de introdução, a proposta de 100 minutos é um diferencial e entrega um panorama organizado, com foco em clareza e síntese, facilitando a construção de uma vez antes de encarar textos clássicos mais densos. Por isso, vale a compra como guia de entrada e com um material de revisão, útil para consultas rápidas e para orientar próximos passos de estudo com mais segurança. Se você quiser apoiar a Astral Cultural, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até me